feito, como eu falei por aqui, a nossa amiga secretária de infraestrutura, Fabiana, e também a Laís Barreto, vão falar sobre uma audiência pública que vai acontecer aqui no município, vai ser na próxima sexta-feira, para falar sobre saneamento básico, né? Falar sobre saneamento básico. Aqui, ó, conferência municipal, onde vai acontecer a apresentação do produto final do Plano Municipal de Saneamento Básico aqui da cidade de Areia. Vai ser na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, vai ser na sexta-feira, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, não, 9 horas da manhã, lá na Câmara Municipal, Casa de Manuel da Silva, toda a população convidada a participar. Outros eventos aconteceram, acho que foi esse ano ou ano passado, pessoal da Universidade Federal de Campina Grande, da FUNASA e outras instituições envolvidas, e a culminância vai ser justamente agora com a apresentação desse trabalho, né? Então, por aqui a Fabiana e por aqui também a Laís, elas vão falar sobre esse assunto, convidar a população a participar e acrescentar mais alguma coisa que seja preciso. Sejam bem-vindas, bom dia.
Bom dia, Nelson. É um prazer a gente estar aqui hoje no seu programa. E o nosso intuito é convidar a população para se fazer presente nessa conferência, onde vai ser apresentado, né, o plano de saneamento. É um trabalho que já vem acontecendo há um bom tempo. E o resultado final vai ser apresentado agora, né, para que todos tenham conhecimento. E o interessante seria que todos se fizessem presente, né, na Câmara Municipal. Laís, ela é consultora ambiental, trabalha com a gente na prefeitura e ela pode passar maiores informações, né, com a maior propriedade do assunto.
Vamos ouvir a Laís, né, que está por aqui, vai falar também sobre esse projeto que foi feito, esse plano que foi feito, né, por diversas mãos, e a apresentação acontece justamente na sexta-feira. Laís, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Nelson. Bom dia a todos que nos escutam aí através da Pop FM. Como Fabiana já bem disse, né, essa conferência ela vem apresentar o produto final desse plano de saneamento. Todos sabem que esse plano ele é proveniente de um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, entre a FUNASA e a UFCG. A UFCG tem uma equipe de técnicos que foi contratada para a realização desse diagnóstico, né? Esse diagnóstico, ele vem sendo elaborado aí em média uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Quando o Silvio assumiu essa gestão, ele já estava em andamento, né? Lembrando que ele não é feito por nós, ele é feito pela equipe multidisciplinar da UFCG, que conta com engenheiros civis, ambientais, sanitários, sociólogos, porque a gente pode até não enxergar, mas a questão de saneamento envolve sociologia, filosofia, entre outras áreas da ciência, né? Às vezes a gente não acha que sociologia e filosofia é ciência, mas é ciência básica. E é uma equipe enorme que vem desenvolvendo isso em 50 municípios da Paraíba. Então, esse TAC, ele abrange 50 municípios com até 50 mil habitantes, né? Cidades com até 50 mil habitantes. Então, nós já recebemos alguns desses produtos. Existe um comitê municipal, tá, que recebe esses produtos, avalia e aprova ou não. Esse comitê, ele é formado tanto por agentes da administração pública, como da sociedade civil, universidade, a própria FUNASA, né, outros órgãos como CAGEPA, governo estadual, outras entidades do governo estadual. Então, é um comitê democrático, onde todo mundo tem o direito de opinar, inclusive a população. Então, a gente vem, na verdade, pedir encarecidamente que a população participe, porque esse plano ele vai ser apresentado na sexta, e a partir das correções que houverem lá, ele vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores para posterior aprovação. E é ele quem vai nortear as políticas públicas, inclusive orçamentárias, né, futuras, dentro do eixo de saneamento. Então, o que é saneamento? Não é só esgoto, né? Resíduo sólido, ou seja, é o lixo que a gente gera, é esgoto, é água tratada e é também água de chuva, que é o que a gente chama de água pluvial ou drenagem, né? Para onde vai as águas que chegam com a chuva, né? Existem áreas de alagamento, área de deslizamento, então tudo isso é contemplado dentro desse plano municipal de saneamento. Então, a gente tem enviado alguns convites via WhatsApp, né, principalmente para as pessoas que têm um envolvimento técnico, né, mais encorpado à apresentação desse projeto, desse plano, desse produto, mas a gente precisa que a população vá e participe. porque muitas vezes a gente não consegue chegar, né, Fabiana, em todas as comunidades. É, lembrando que esse plano também ele não foi escrito com fontes imaginárias. Essa equipe, ela veio à areia, ela visitou todos os pontos rurais e urbanos, obviamente que não conseguiu fazer 100% da extensão territorial, porque é pouco tempo, eles têm prazo para cumprir, mas eu acredito que 70% da extensão territorial do nosso município, ela está sendo descrita nesse produto. E por isso que é importante que tanto a população rural quanto urbana participe, porque tem realidades que somente o povo é que vai nos dizer se condiz com o que está no plano ou não. Então, a gente pede, é um pedido mesmo, encarecido, né? É quase que um apelo à população para que ela participe. Essa audiência, como já diz, é pública. Todo mundo vai poder falar mediante inscrição, obviamente, porque senão a gente passa o dia lá na Câmara e não sai, né? Então, nós vamos ter uma lista de inscrição com tempo para falar. E as pessoas, a partir dessa apresentação que o pessoal do PMSB, né, da UFCG vai fazer, eles vão poder dizer, olha, na minha rua, na minha localidade, na minha comunidade, essa não é a realidade. E aí o pessoal da UFCG vai entender que talvez aquilo que eles viram não condiz com a comunidade, porque quem vive é quem sabe dos problemas, né? Então, é importante que a população participe para opinar, porque como o próprio nome diz, esse é o produto final. Depois dele, vai para a aprovação. Então, essa é uma audiência democrática, onde todos podem opinar, onde, inclusive, pode ser modificado esse plano mediante nova visita. Então, por isso que é de extrema importância que a população vá, participe e fale. Porque o pessoal da UFCG está lá para receber, né? Eles que vão modificar esse produto. Não adianta eles entregarem esse produto e depois a população querer que a prefeitura modifique. É possível? É. A gente pode fazer modificações em leis. Mas o ideal é que essa lei ela vá completa, porque será o nosso plano municipal de saneamento.
E só lembrando, Nelson, que esse plano ele foi feito também com participação da comunidade. Foram realizadas audiências nas diversas comunidades existentes no município e a população já participou efetivamente apontando esses pontos. Então, essa apresentação final é a culminância de tudo que foi observado e se existirem pontos que não estão ali, a hora de se falar para que se corrija é agora. Então, a gente pede encarecidamente, se façam presentes. É uma discussão muito importante para o desenvolvimento do município, para a formação das políticas públicas do município. Então, assim, a gente precisa que a população se faça presente e dê a sua opinião. A gente precisa ouvir as carências que as pessoas estão observando e que por muitas vezes a gente não consegue enxergar.
Exatamente, e aí como a Fabiana mesmo diz, esses produtos eles foram elaborados dentro de algumas comunidades, né? Eles visitaram inclusive, por exemplo, comunidades rurais, Usina, Mata Limpa, os quilombos foram visitados. Uma outra coisa também que é muito importante a gente salientar é o seguinte, é que na hora que a gente aprova esse plano, a gente tem que lembrar que são 4 eixos. No entanto, o único eixo onde a prefeitura é o prestador de serviço é o eixo de resíduos sólidos, que é o lixo. Os eixos de abastecimento e esgotamento sanitário, a concessionária é a CAGEPA, tá? Então, isso também nos dá um norte de pedir ou de cobrar a CAGEPA o que, que ela tem que fazer para melhorar o nosso saneamento básico, tá? E também isso não é tipo assim, ah, não, agora a gente vai pegar esse saneamento, vai levar para a CAGEPA, ela vai colocar em prática. Não é sobre isso. Mas é inclusive para dar à CAGEPA um direcionamento do que é melhor, porque às vezes esses projetos executivos, eles vêm, são realizados por pessoas, né, arquitetos, engenheiros, que não conhecem a realidade da cidade. Então, esse plano de saneamento, ele vem para isso. E ele gerou um arquivo, né, Fabi? Onde a gente consegue acessar, Nelson, e ver todas essas necessidades em mapas. Eles criaram um programa onde a gente vai poder depois pegar esses dados e transformar em figuras, em mapas, uma coisa bem didática, sabe? E isso pode ser acessado por qualquer pessoa da gestão. Então, saindo agora a gente dessa gestão, ou ficando, não sei, mas enfim, quem assumir essa responsabilidade, que por hora está conosco, né? Inclusive eu sou o presidente desse comitê de saneamento, vai ter todo esse arquivo num programa de computador. Então, não vai precisar estar me perguntando ou procurando papel que fica perdido de gestão para gestão. Então, isso é uma política extremamente necessária. A gente sabe que hoje tudo precisa de água. Tudo que a gente vai fazer precisa de água limpa e tratada. Saúde pública depende de água limpa e tratada, de esgoto funcionando, né? O que é uma coisa que a gente tem bastante problema aqui na cidade é com esgoto. Principalmente porque hoje alguns esgotos de residência são ligados em canais de água pluvial, o que não é para acontecer, enfim. Então, essa audiência ela vem trazer essas informações e vem dar direito ao cidadão de opinar e dizer o que é melhor para a nossa cidade, obviamente, dentro de perspectivas técnicas e não ilusórias. A gente tem que levar sempre a perspectiva técnica como eixo norteador para essas decisões.
A questão do achismo não se encaixa aí, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, não se encaixa nessa questão. A areia está num processo de saneamento básico, né? A areia, a obra, não sei como é que está, em quantas anos essa obra de saneamento básico, mas já faz um tempo que ela vem sendo realizada aqui no município, e saneamento básico é sinônimo de economia, tá certo? Sinônimo de saúde, sinônimo de economia, porque, não sei hoje o percentual, mas do que se investe em saneamento básico, de quanto se diminui o gasto com relação à saúde e outras ações, né? Então, é um assunto importantíssimo, né? Que as pessoas, às vezes, porque fica debaixo da terra, no caso do saneamento básico, aí acha que, né, não faz parte da nossa vida, mas faz parte sim, né? Fabiana.
Isso. É como o Laís falou, existem vários eixos, né? A gente não fala só do esgotamento, a gente fala das águas pluviais, dos resíduos sólidos, a coleta de lixo, que é um grande problema que a gente tem hoje na cidade, né? Então, assim, esse plano, ele vem nortear muitas ações que a gente pode promover daqui para frente, como ações educativas, de como se promover uma coleta de lixo adequada, né? O descarte adequado do lixo, que é um problema que tanto a CEINFRA quanto a Secretaria do Meio Ambiente a gente enfrenta diariamente, né? Hoje, por exemplo, eu estive passando lá na Jussara e aquele problema do lixão da Jussara é uma coisa absurda. Mas é um problema mais educacional, certo? Se houver um descarte correto daquele resíduo, a gente consegue solucionar aquilo ali. Então, assim, o plano, ele vem para mostrar os problemas que a gente encontra no município. E a partir desses problemas, a gente vai conseguir nortear políticas públicas, né? Questões educativas, para tentar mostrar à população como é possível a gente viver num ambiente organizado, limpo e seguro, né?
E isso sendo feito, né? Já tem aí, eu acompanhava outro dia, a coleta seletiva, né? Tem também o apoio à associação dos catadores, né? Então, muita coisa vem sendo feita já para diminuir, para...
Inclusive, a nossa associação de catadores, ela finalmente foi registrada, né? Ela existia só de nome e de boca, mas ela foi registrada em cartório. Foi um processo lento, não por conta dos processos burocráticos, mas pela questão organizacional entre eles, né? Um trabalho que, além de técnico, ele é social. A gente sabe que tem toda uma questão social envolvida, mas finalmente a gente conseguiu organizá-los e entrar num acordo para registrar. Ela foi registrada em cartório, ela está agora no processo de criação do CNPJ junto aos contadores da prefeitura, acredito que essa semana já deve estar saindo. O galpão já está pronto, os carrinhos já estão prontos, as fardas já chegaram, agora a gente só espera a finalização desse CNPJ, a abertura da conta, para que a gente comece um calendário de coleta na cidade inteira. Por hora, a gente vem fazendo algumas ações pontuais, né? Na universidade, em alguns bairros onde os próprios moradores, eles se organizam. E aí você pode me perguntar, por que não abrir antes? Porque não é permitido, isso é inconstitucional. Então, a gente não pode destinar bens públicos, porque foram comprados pela administração pública, para uma associação que o CNPJ ainda não está vigente, né, perante a junta comercial. Então, a gente vai fazer uma cessão de uso para eles, não é uma doação. E aí você pode perguntar, por que não é uma doação? Porque pessoas vão e vêm, né? Então, a gente vai fazer uma cessão de uso para a associação, justamente para impedir que esses bens sejam vendidos, trocados, furtados, enfim, entre outras coisas, que essas ações também não necessariamente vão ser realizadas pelos catadores, mas por alguém que quer prejudicar, né, a associação de uma maneira como um todo. E você falou, Nelson, uma coisa importante, que é sobre a questão da economia. Então, a gente sabe hoje que para cada R$1 investido em saneamento básico, a gente economiza em torno de R$15 na saúde pública, tá? Então, se a gente converte isso, né, para uma população como a nossa, que tem aí mais de 20 mil habitantes, é muito dinheiro, né?
Um bocado de dinheiro, viu? São exatamente 11 horas e 33 minutos, 11h33. Deixa eu aproveitar aqui e repassar um recadinho que me foi enviado aqui pelo nosso amigo Elinho, que está dizendo o seguinte: comunicado importante. Dia 9 do 11, portanto, amanhã, quinta-feira, o trecho entre o Boticário e o Mercafrio, na rua Santa Rita, vai ficar proibido o estacionamento de veículos, viu? A Energisa vai promover a retirada de alguns postes. Esse serviço é uma segunda etapa necessária relacionada às melhorias do, do mercado público municipal e também nas imediações. Então, o serviço será realizado entre as 9 e as 13 horas, tá certo? Então, de 9 a 1 da tarde, esse trecho vai estar interditado, porque a Energisa vai estar realizando lá um, um serviço, um trabalho, né? Ainda relacionado ao mercado público. Então, para evitar dor de cabeça, algum acidente, está feito aqui o aviso. Fabiana, mais alguma coisa? Fique à vontade. Laís também, fique à vontade.
Nelson, só queria agradecer o espaço, né? Mais uma vez, reforçar o convite da população. É importante a presença de todos, né? Para que tomem ciência desse produto que foi gerado e que as discussões possam surgir da melhor forma, né? Buscando as melhores soluções para essa questão do saneamento aqui na nossa cidade.
É isso também, Nelson, agradecer aqui o espaço, né, e dizer à população que nós estamos abertos e disponíveis a qualquer colaboração que seja, né, não só durante essa audiência do plano de saneamento, mas em todos os eixos que norteiam aí a parte ambiental da nossa cidade. A gente tem tentado aí, né, organizar algumas coisas para que as políticas públicas sejam postas em prática da maneira mais adequada, mas lembrando sempre de seguir a legislação vigente, é uma coisa que eu sempre digo. Se for para fazer de outra forma, então eu não faço, prefiro não fazer. Então a gente tenta sempre seguir a legislação e as burocracias às vezes atrasam, né, algumas coisas, mas aí a gente tem tentado fazer o melhor e a gente espera que o pessoal, que a população, né, participe dessa audiência, mas participe também da construção, né, desse governo que é democrático. Então, se você tem alguma sugestão em relação à coleta de lixo, como a Fabiana já disse que é o nosso principal problema, a gente está disponível para escutar e tentar melhorar. Mas lembrando também que a legislação diz o seguinte, Nelson, que a responsabilidade sobre geração de resíduos, ela é dupla. Ela é 50% do governo público e 50% da população, independente dela pagar por isso ou não. Então, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de consciência quando a gente pega um guarda-roupa velho e coloca no meio da rua esperando que ele simplesmente, né, desapareça. Um sofá velho e coloque no meio da rua e espere que ele desapareça. Então, as secretarias, elas estão abertas. Então, eu acho que não custa nada se você vai descartar um material desse. Vou precisar descartar. Quando que vocês podem coletar? Então, não é que a gente não vai coletar, mas precisa haver uma organização. Aí, a cidade que vende o turismo, na hora que o turista chega, tem um sofá na praça, um guarda-roupa no meio da rua, fica difícil a gente vender um turismo desse jeito, né? Então, pedir essa consciência. A gente sabe que as pessoas precisam descartar. Nós não temos aterro sanitário, que hoje é o que a legislação prevê, que a gente envie isso para aterro, né? A gente já teve lixões aqui, inclusive todos já foram fechados, justamente porque a legislação prevê que não pode mais. Só que o nosso aterro fica em Campina Grande. Então tem toda essa questão de logística e se a população não ajuda, fica difícil da gente realmente realizar uma coleta adequada. Então a gente pede essa consciência, apela, né, para a consciência das pessoas, para que elas também entendam que os homens do carro do lixo, na verdade, são os homens da limpeza, né? Eu sempre digo lá em casa, quando Flora fala assim, mãe, leva o homem do lixo. Não, não é o homem do lixo, é o homem da limpeza, que é ele que limpa a cidade. Então, a gente precisa até ter empatia com essas pessoas que trabalham, né, dia e noite aí, coletando material e deixando nossa cidade limpa e organizada.
Não é um trabalho fácil, não, viu?
Nem é fácil.
Nem moleza, não. Não.
Nem é fácil, nem é prazeroso. Posso lhe dizer com plena certeza. Mas é isso. E a gente precisa trabalhar com ações de educação ambiental, para que a população realmente siga consciente. A gente tem feito algumas coisas, faz a Semana do Meio Ambiente, faz um monte de palestra e no fim as pessoas não participam. Então não tem como a gente expor essas informações se não for dessa maneira, né? Mas a gente tem tentado avançar. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Um dia a nossa coleta vai ser mais adequada, assim eu espero.
Verdade. Tá aí, conversamos com a Fabiana Perazzo, secretária de infraestrutura aqui do nosso município, e com a Laís Barreto. Ela é consultora
do meio ambiente.
Consultora de meio ambiente da Secretaria de Meio Ambiente, que tem como titular o nosso amigo Neto da Ceral. São exatamente 11:38, 11:38. O programa é o Pop Variedades.
O tempo todo com você. 105,3.